With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias e a história de hoje começa com o melhor conselho profissional que eu não segui. Até 2008, ou seja, né, uns 200 anos atrás, a minha profissão, a coisa que pagava as minhas contas era trabalhar com tecnologia. Eu já tinha sido programador, analista de sistemas e, nessa época, eu tinha uma empresa de hospedar sites que eu tocava sozinho e eu podia trabalhar de onde eu quisesse, então. Nessa época, eu já estava vindo para São Paulo toda semana para trabalhar no Enxame.tv, que foi uma coisa inventada pelos caras da Colmeia, uma produtora que até então fazia trabalhos para publicidade. Se o Enxame ainda existisse hoje, a gente ia dizer que ele era uma network de canais do YouTube. Foi lá, por exemplo, que foram gravadas as primeiras temporadas da Omelete TV, o canal de YouTube do Omelete. Mas a gente brinca que o Enxame fracassou por quê? Porque a gente estava muito à frente do nosso tempo. Afinal de contas, naquela época nem dava para subir vídeo com mais de, sei lá, 5 minutos para o YouTube. Não tinha modelo de negócio, não tinha nada. Só vontade de fazer uns vídeos divertidos. Os sócios da Comé me pagavam uma grana que eles mesmos chamavam de ajuda de custo. E o que pagava os meus boletos de verdade era a empresa de hospedagem. Aí um dia, no ano seguinte, né, do começo dessa história, apareceu uma grande empresa mundial, também de hospedagem de site, gigante, querendo saber se eu topava vender a minha empresa para eles. Era a chance de eu ir atrás dos meus sonhos e passar a trabalhar só com comunicação, só com a parte de conteúdo da internet. Mas como a oferta não era, né, de milhões, não era aquele tipo de coisa que você nunca mais precisa se preocupar com dinheiro, eu precisei ponderar bem, pensar e sair por aí pedindo conselhos. Uma das pessoas com quem eu fui conversar foi o Ken Fujioka, hoje do Naruhodo Podcast, que eu já citei aqui em vários bônus da internet, que na época era executivo top em uma agência de publicidade. E eu conheci o Ken das social redes, né, e de ter entrevistado para o Braincast. A gente sentou no jardim da agência, eu contei minhas dúvidas e aflições, e ele mandou o seguinte conselho, de que eu precisava escolher uma caixinha para me colocar. Eu era novo no mercado, então precisava ajudar as pessoas a entender quem eu era e o que eu tinha para oferecer. Então, se eu dissesse que era redator, bom, então quando alguém tivesse uma vaga de redator, ia me chamar para conversar. Se eu era planejador estratégico, a mesma coisa e assim vai. Se coloca numa caixinha, diz para o mundo o que você é. Eu pensei bem naquilo, achei que fazia muito sentido, acho até hoje, e decidi fazer o contrário. Eu vendi a empresa, a Ana e a Clarinha se mudaram do Rio para São Paulo, eu passei a trabalhar em tempo integral na Colmeia, mas eu não tinha nem cargo, e de lá para cá eu nunca trabalhei com cargo com nome desses comuns, caretas, bem definidos, tipo isso, redator, planejador, etc. Hoje eu sei que tinha muita coisa para dar errado, mas no fim deu certo, e estou hoje aqui contando essa história. Ainda assim, até hoje eu tenho essa dificuldade gigante em me colocar em caixinha e me descrever. Eu acabei de dizer que a história teve um final feliz, minha carreira deu certo, mas eu sempre fico achando que seria muito mais fácil conseguir empregos ou clientes definindo bem quem eu sou. Eu não consigo nem decidir o que eu vou colocar naquela microbiografia do LinkedIn, o headline, acho que chama, que eu acho que qualquer coisa que eu colocar ali ou vai ser limitante ou presunçoso. Então, hoje lá tem uma citação sobre escrever da autora Flannery O'Connor, de ela explicando que escreve porque não sabe o que pensa até ler o que tinha para dizer. Nem esse podcast aqui eu consigo definir direito. Toda hora eu vou lá nas configurações e mudo a categoria, o assunto, que é o que serve para ser classificado na Apple ou no Spotify. O Boa Noite Internet é sobre o quê? Carreira? História da humanidade? Psicologia? Entrevistas? Comunicação? Se você já ouve o podcast um tempo, tudo bem, você já tem essa resposta na sua cabeça. Mas a verdade é que o Boa Noite Internet é sobre o que eu quiser falar aquela semana, o que é péssimo na hora de explicar o que é o programa para quem nunca ouviu e também é ruim para conseguir coisas como dar aulas ou palestras por aí. E eu nem posso dizer que é um podcast sobre nada, porque o Jerry Seinfeld já pegou essa ideia. Enquanto isso, tem um monte de gente se dando bem em estar na caixinha. Ou, pelo menos, eu acho, e resolvi tirar essa dúvida essa semana. Por exemplo, estourou aí nesses dias a história de que a influenciadora Gabriela Pugliese tinha dado uma festa em casa cheia de amigos, ignorando o isolamento social do coronavírus. Aí, no grupo de Zap Zap, no Magazap Luiza do Braincast, surgiu a ideia de fazer um programa falando sobre influenciadores em tempo de coronga. E não demorou nem um minuto e alguém falou que a gente devia chamar quem? A Bia Granja. Porque quando alguém precisa falar sobre blogueiros, influenciadores, webcelebres, creators, youtubers, ou seja lá qual for o nome que estiverem dando na época para pessoas que criam conteúdo digital, quem quer falar sobre esse assunto pensa primeiro na Bia e, se não pensar, tá o quê? Tá errado. Ela está no comando do YouPix, que começou como uma revista em papel, virou site, teve evento e hoje ajuda empresas e criadores de conteúdo a se entenderem e transformar tudo isso em um grande mercado. Pensou influencers, pensou Bia Granja, ela é a rainha da caixinha e construiu uma empresa em cima disso, é assim que ela paga eles os boletos. Mas será que tudo bem? Será que ela é tranquila com isso? Será que esse sempre foi o sonho dela? Tá na caixinha? É legal? Bom, eu também não sei, fui lá perguntar para ela, houve aí a conversa que eu tive com a Bia e na volta a gente fala mais um pouco sobre essas caixas todas. E, como sempre, para todo mundo que é assinante do Bônus Internet Gold, a entrevista completa com a Bia e todas as outras entrevistas que a gente já fez aqui no Bônus Internet estão lá na íntegra, sem cortes, completinha. É só conferir no boanoiteinternet.com.br/assine.
Sempre que alguém vai falar, ah, eu preciso de alguém que entenda muito de influenciadores, o seu nome é o nome que sempre aparece primeiro. Isso, eu tenho certeza que é ótimo para você, para sua profissão, para o seu negócio e tal. Por outro lado, a minha preocupação é assim, a Bia é outras coisas. Por exemplo, é uma cozinheira de feijão em panela de pressão, como estávamos conversando antes de começar. Você faz outras coisas, você tem outros interesses e até meio que, sei lá, fechando o círculo de influenciador nesse mercado de influenciadores, você tem influenciadores de maquiagem, de games, de culinária, de arquitetura, de não sei o quê, e essas pessoas são outras coisas e elas são colocadas em caixinhas, assim, não, é a fulana influenciadora de moda. Ah, mas eu quero falar de sei lá o quê, de comida. Não, você é de moda. Primeira pergunta, então, isso é verdade ou não? E como você vê essa história de caixinhas? Como é que é pessoalmente para você? Como é que você vê isso no mundo? Se você discorda completamente da minha opinião e está tudo bem? O que você acha dessa grande viagem da minha cabeça barulhenta?
Não, eu acho que é zero viagem e eu penso muito nisso, assim. Como eu faço a mesma coisa há muito tempo, faz 14 anos, né? Esse mês fez 14 anos de YouPix, que é basicamente metade da minha vida, né? Vamos dizer assim. Talvez um pouquinho menos, mas tudo bem. Mas que, assim, fazendo a mesma coisa no mesmo lugar, com a mesma empresa, sabe? É uma coisa tão longeva que eu acho que se não fosse muito do que eu sou, eu não conseguiria fazer, porque eu estaria louca já, né? Porque se não fosse parte de mim, uma paixão, uma coisa muito intrínseca, assim, pensar isso, esse universo do digital, da comunicação, das conversas, relacionamentos e tal, acho que eu ficaria muito louca. Mas, ao mesmo tempo, também que, óbvio, que cansa, né? Mas eu sou conhecida por isso. Então, 14 anos construindo esse mercado, falando sobre isso, etc., todo mundo me coloca nessa caixinha da influência, né? E é legal a gente falar, assim, que esse nosso papo surgiu de um almoço nosso que a gente tava falando sobre isso, né? Que, porra, ninguém me chama pra nada que não seja falar de influenciadora. Ao mesmo tempo que eu amo, porque é objeto do meu trabalho e estudo há 14 anos.
E os boletos agradecem.
Os boletechos agradecem, correto? Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito mais que isso. E eu gostaria de poder falar sobre outras coisas para outras pessoas, né? Não assim quando eu chamo uns amigos para almoçar aqui que a gente fala de tudo e nada ao mesmo tempo. Mas, sei lá, pensar alto junto, sabe? Porque para mim esses exercícios de tipo podcast, entrevista, live, qualquer coisa que a gente está fazendo que tem uma audiência, que a gente está fazendo junto com alguém, é um grande exercício de pensar junto. Eu acho que amplia muito a minha visão sobre qualquer coisa, assim, né? Porque eu tenho acesso a comentários, a pensos, a provocações, a perguntas que eu nunca pensei e tal. E eu tava muito pegada nisso, assim, tipo, caraca, tava meio de bode, assim, sendo bem sincera, do mercado de influência, tava achando que tava meio paradão, assim, a gente foi fazer esse almoço, falei, caraca, não aguento mais, as pessoas só querem me chamar pra falar de influenciador, eu quero que a publicidade explode, não quero mais falar sobre nada disso, mas eu percebo, assim, na realidade, que isso é uma grande pira da minha cabeça também, né, porque... por que as pessoas me chamariam para falar sobre outras coisas se eu não tô colocando essas outras coisas na pauta, né? Tipo, as pessoas não sabem que eu faço outras coisas da vida, né?
Mas o caminho seria esse? É colocar outras... oferecer ao mundo outras pautas? E aí, você conhece pessoas que fizeram isso e rola? Sei lá, o Dr. Áuzio, o Drauzio Varela, ele assim, ele só é chamado para medir umas coisas. Outro dia tava no carro e aí apareceu a vinheta. Tá aqui o Dr. Jário Bauer, se você tem alguma pergunta sobre sexo e não sei o que... Aí você, caraca, quantos anos, e assim, animal, ele deve estar com dinheiro, e enfim, mas assim, sei lá, 20 anos, sei lá quantos anos, o cara, você tem, a minha menstruação, não sei o que, não sei o que lá, eu sinto dor, cara, Rogério Bauer, eu vou te chamar pra falar de, sabe, tênis.
Sim, mas por exemplo, assim, eu entendo, tipo, quando o Jairo Bauer tá lá 300 anos, né, se eu tô há 14, ele deve estar uns 80 anos falando sobre pepecas e menstruações e coisas, mas assim, esse é o assunto do dia dele, né, se ele não tá afim de fazer, talvez se ele ganhou uma caralhada de grana já fazendo mil análises sobre o assunto, ele possa fazer outra coisa. Mas eu fico pensando muito assim, por que que ele tá fazendo isso na real, entendeu? Por que que ele tá lá pela 459ª vez, milionésima vez, falando, respondendo uma pergunta ultra básica sobre menstruação, tipo, é por dinheiro? É por amor? É por vocação? É por formação? Né? Pelo que é, assim, o que é isso que faz a gente ser colocado dentro de uma caixinha e ficar 300 anos respondendo sobre essa caixinha, ao mesmo tempo que a gente, às vezes, sente o saco também, tipo, às vezes brilha o olho, assim, eu percebo. Essa semana foi uma semana muito atípica pra mim, porque rolou um caso grande dentro do meu mundo da influenciosfera, né? Uhum. Que foi o caso da Pugliese. Meu, juro por Deus, Cris, eu dei 9 entrevistas em 2 dias. Pra veículo, pra podcast, pra live, sobre o mesmo assunto. É surreal, assim, tipo... E na 9ª vez, eu começava a falar assim, ai, caralho, não devia ter topado, ter que responder, que saco, não sei o quê. Mas, cara, nenhuma pergunta era igual à outra, tipo...
Isso que eu ia perguntar, ainda bem, porque você ia falar, você tentou mudar a resposta e tal.
Às vezes eu dava um copy-paste, mas assim... Mas é louco, porque assim, às vezes parece que é a mesma pergunta, mas o formato é outro, você acaba respondendo de outro jeito. E no final, eu saía da entrevista felizona de ter participado, assim, sabe? De poder contribuir, fazer... Eu fiquei pensando, meu, por que será? É por ego? Eu fico pensando nas motivações, na real, entendeu?
É que eu tenho um pouco de inveja das pessoas que... Eu nem sei se essas pessoas são a maioria ou minoria, que encaram o trabalho só como um trabalho, entendeu? Não, eu vou lá, é um negócio, são 10 horas do meu dia que eu dedico àquele metro quadrado ali, e isso me proporciona o futebol com os amigos na quarta, sabe, a viagem no fim do ano. Eu não consigo, eu sou que nem você, assim. Eu literalmente passei por essa situação, assim, tipo, ganho muito bem, mas não gosto do que eu faço aqui, vou pedir demissão. É meio papo que eu tive com o Lucas hoje de manhã, assim, não necessariamente isso é um conselho que eu dou para as pessoas, sigam atrás de soluções, até um privilégio branco, hétero, meu, né, poder falar isso, cara, pague seus boletos, qual conselho profissional tem para te dar? Pague seus boletos, é isso, mas você... Por falar em conselho profissional, quem está, tipo, começando uma carreira, como é que é esse equilíbrio da caixa que você diria para quem, sei lá, acabou de sair da faculdade, se é quem desiste de faculdade nesse mundo pós-apocalíptico, que está tomando esse tipo de decisão e está ouvindo essa conversa aqui, como é que é esse equilíbrio da caixa? Porque, assim, você foi colocada numa caixinha ou se colocou numa caixinha, deu super certo.
Deu muito errado antes de dar certo, né? Porque assim, você estava falando de uma coisa, assim, as pessoas que, eu trabalho, e foda-se, eu me formei nisso, então eu executo esse ofício e ganho dinheiro por isso e foda-se, né? Então assim, eu acho que tem essa coisa do ofício, então, por exemplo, qual que seria o meu ofício, tá? Por favor, gente, não vai rir aí, você que tá ouvindo. Eu me formei em turismo.
Tá.
Eu aprendi na faculdade a arrumar cama padrão hotel. Eu arrumo uma cama padrão hotel. Agora na quarentena, então, eu aprendi a falar o alfabeto das agências de viagem, né? De quem trabalha nesse setor. Que, sabe, a gente aprende.
Romeu, Papa, Juliette.
Exatamente. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot. Então, assim, eu aprendi coisas, assim, várias coisinhas na minha faculdade que, tipo, eu não usei. E por não encontrar esse lugar, tipo, essa paixão, essa vocação, esse, sabe? Nem essa formação eu achei que foi suficiente também. Na época, o dinheiro da formação era ruim. Eu fui fazer outras coisas. Então, eu fui vender sanduíche natural na praia, eu fui ser dançarina de axé, eu fui ser atendente de telemarketing. É um dos grandes traumas da minha vida, porque na época que eu fiz isso, não era como é hoje, que tem várias, né, regras e tal, para manter um pouco da salubridade do rolê. Tipo, eu ficava horas, tipo, basicamente todas as horas do dia dentro de uma sala sem janela, olhando pra parede, tentando vender coisa. Então, assim, era muito tenso. E até que eu fui trabalhar no lugar, eu era secretária do dono da empresa, então pagava conta, agendava reunião, pegava cafezinho, essa porra aí, eu era secretária. Tipo, eu fui fazer o que eu precisava fazer pra ganhar dinheiro pra pagar a faculdade, porque eu ainda tinha financiado pelo FIES, e aí eu já tava formada numa coisa que eu não ia usar, ainda tinha que pagar, e eu fiquei 7 anos pagando um bagulho que eu nunca usei depois que eu me formei, entendeu? Chorando pra cada boletim que eu pagava lá pra cá. Então, assim, você tá saindo da faculdade, você tá entrando da faculdade, tipo, eu não sei que caralho de conselho eu vou te dar, entendeu? Espero que você esteja num lugar que realmente você se encontre.
Sobreviva, o conselho é sobreviva.
Sobreviva, mas eu acho assim, o que pra mim foi louco? Eu comecei a olhar para esse universo que é hoje o estudo, né, o tema do YouPix, quando eu estava trabalhando como secretária nessa empresa. Era uma empresa de internet, né, que na verdade investia em projetos de internet, chamava ideia.com.
Uhum.
E foi onde eu descobri o Google, tá ligado? Eu passava o dia inteiro baixando música e no Google fazendo busca. Cris, você não tem noção, eu fiquei a louca do Google, real. Eu falei, cara, isso é muito louco, qualquer merda de pergunta que eu tenho, essa porra responde.
Não, e não sei se você pensou o que eu pensei na época, que assim, acabou a burrice do mundo, acabou. As pessoas agora vão parar de falar besteira, vão parar de ser idiotas, porque é só entrar nessa caixinha aqui e botar pergunta e a resposta tá aqui.
Não, mas isso é muito legal, não é muito legal? Porque pensa assim, qual foi a minha visão? Tipo, na época, se eu queria saber alguma coisa, eu tinha que perguntar para meus pais, para um professor ou para enciclopédia, entendeu? Então, assim, eu tinha 3 visões de mundo, tipo, era muito limitado. Então, quando eu descobri o Google, tipo, abriu várias caixinhas, né? A gente tá falando de caixinha, eu abri 500 abas na minha vida, entendeu? E a partir daí eu comecei a ler blog, eu comecei a curtir, eu comecei a falar, caralho, que mundo louco é esse? As pessoas podem dar essas opiniões e a gente pode trocar, e a gente comenta, a pessoa responde, que troca, que, sabe? Eu virei a nerd desse mundo da blogosfera, como era conhecida, porque eu tava lá agendando reunião e servindo cafezinho, ao mesmo tempo que eu tava vivendo esse outro mundo, entendeu? E aí, em algum momento, eu fiz essa virada, vamos dizer assim, de começar a tratar isso como um instrumento de trabalho. Entendeu? O YouPix nasceu no momento que eu era vendia banner num site, entendeu? Já tinha até, já tava...
Vendia revistinha de papel.
É, isso aí foi... Eu vendi anúncio, entendeu? Isso aí foi uma época sofrida da minha vida, tá ligado? Pra quem não sabe, né, antes da Pix nascer, a revista Pix, né, que originou todo o YouPix, eu trabalhava numa revista de fotografia. E eu ia lá nas agências pra tentar vender anúncio num momento em que era tudo Globo e Abril, né? Aí eu ficava, sim, tipo, 48 minutos esperando pro cara pra ser atendida, né, na recepção da agência. O cara fazia uma reunião de 3 minutos comigo, não olhava pra minha cara e me mandava embora.
No café, não, no pé, no café. Outro,
assim, então, tipo, amigo, não me atende, sabe? Então, assim, o que eu diria, assim, de quando eu me formei pra hoje, né, eu acho que eu sou muito um acúmulo dessas várias coisas que eu fiz, porque no final, quando eu tava vendo, sim, o banner, eu tava unindo o quê? A minha pessoa telemarketing com essa paixão pela internet, meu, pelo menos é aqui na internet, tô com um pezinho aqui, pelo menos não é analógico, é digital, entendeu, que eu tô vendendo, sabe? Então, eu acho que esse conjunto de coisas foi muito bom. E é óbvio que eu guardo traumas, né, dessa vida pregressa, Até hoje, então, por exemplo, você estava falando aí, ano passado vocês estavam buscando sede, vocês se mudaram e tal, tipo, sim. E eu não posso estar numa sala em que eu não consigo ver a janela e ver o profundo, assim, ver a paisagem real, eu começo a suar frio no sufoco, entendeu?
Nossa, você faz certíssimo, deveria ser assim para todo mundo.
É, então eu acho que assim, eu meio que construí essa caixa, né, mas assim, eu ralei muito no asfalto para isso, eu tava lá numa sala fechada vendendo, era cartão de fidelidade do hotel, sabe, era tosco, mas eu aprendi a ser uma puta vendedora, sabe, isso eu uso muito hoje no UPIX, então acho que é esse conjunto de caixinhas, na verdade, né, que então se você está aí entrando na faculdade, tipo, foda-se, faz qualquer coisa, pega o diploma, eu nunca peguei o meu, só pra você não ser preso por uma sala comum, e você se joga, ganha dinheiro fazendo qualquer coisa, vai vender sanduíche natural na praia, como eu fazia, ou não, entendeu? Mas, cara, tenta achar esse lugar, assim, eu acho que eu já fiz muita coisa por dinheiro, e eu fico feliz que hoje talvez eu possa fazer outras coisas que não são por isso, óbvio que pagar boleto é bom, é importante, né?
Sou entusiasta em comer.
É.
Comer é uma parte muito importante da minha vida. Para comer, tem que comprar comida. Então, esse é o que motiva a minha carreira. E outro dia eu vi um trecho do podcast do Joe Rogan no YouTube com o Brian Greene, né? Físico, cabeçudão da física quântica e tal, e ele falando sobre o tamanho do universo. Ah, o universo, ele cresce, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu fui lavar a louça, eu fui ouvir um podcast americano, Radio Lab, e ele falou assim, a gente vai repetir um podcast de 2004, que foi um dos primeiros que a gente fez sobre o espaço. E aí tinha o mesmo Brian Greene explicando essencialmente a mesma coisa, e animadíssimo, assim, com a mesma animação, 16 anos depois. E assim, esse é um cara que já tem dinheiro, ele já tem assim, mas me parece que esse cara, que animal, você tá me chamando pra falar de um assunto que eu sou apaixonado e beleza, mas é que eu fico muito... Eu brinco que o Boa Noite Internet é a terapia de graça, né? Então eu tô te explorando aqui pra eu não ter que pagar terapia. Mas assim, eu tenho uma dificuldade muito grande, eu até zoei no LinkedIn essa semana, eu não consigo escrever minha bio do LinkedIn, sabe? Aquela linhazinha lá, CEO de MEI, assim, e aí eu botei uma citação. Então assim, eu tenho essa dificuldade que precisa de terapia para resolver, de falar assim, não, eu sou o cara do podcast, eu quero ser o maior nome do podcast no Brasil, eu quero ser a Bia Granja dos podcasts, quando alguém quiser dar uma entrevista de podcast, tem que ligar para mim. Mas eu também gosto de publicidade, eu também gosto de videogame, gosto de paternidade.
Esse é o ponto, mas você não faz isso, tipo, por medo, porque você não quer ficar restrito, porque no final restringe, assim, é muito legal você ser a maior autoridade no assunto, e essas pessoas como o Brian, como eu, provavelmente como vocês, nós somos apaixonados, a gente gosta dessa porra real, senão a gente não ficava nessa caixinha tanto tempo, mas também assim e aí, né, eu acho que, e as pessoas precisam colocar a gente nessas caixinhas, né, isso que eu acho louco, assim, porque elas não conseguem lidar com essa coisa esquizofrênica de você ser muitas coisas ao mesmo tempo, porque elas não sabem pra que elas vão usar você, e as pessoas têm uma visão que é essencialmente utilitarista das outras pessoas, né, uma parte do tempo, que não é uma relação, assim, pessoal, sabe, profunda.
Mas quando você fala as pessoas, você fala, tipo, as empresas, os jornalistas, ou literalmente cada ser humano, cada indivíduo?
Cara, eu acho que cada ser humano e cada indivíduo, assim, é muito foda, tipo, ter essa conversa, porque eu acho que essa coisa do que eu sou, da minha caixinha de UPIX e influência, tá muito, muito misturada demais com a minha pessoa física, sabe? Então, pra mim, sempre quando eu tô falando disso, pra mim é todo mundo que me cerca, sejam meus seguidores, sejam as empresas, seja os veículos que querem falar comigo, sabe? Então, e é muito louco, quanto mais entrevista você dá, quanto mais você fala de uma coisa, mais você vai ser requisitado, né? Então, essa coisa gira de um jeito, essa caixinha, ela vai ficando com um contorno tão, tão, tipo, grosso, vamos dizer assim, que é difícil você sair, mas no meu caso, que eu falo da caixinha meio como sendo uma figura pública dentro desse mercado, nossa, coisa escrota isso, né?
Mas é
assim, enfim, eu tô nesse mercado aí, né? Que assim, eu sinto que eu falhei também em trazer as outras caixas da Bia Granja pra luz, assim, sabe? Muito por uma coisa de autoproteção, acho que voltando até num pouco do que você tava falando, né? Tipo, eu tenho essa barreira, eu não consigo, tá? É só uma coisa, né? Mas eu acabei ficando nessa coisa única por uma coisa de proteção, assim, muito pela lógica das redes sociais, de como começou a ser a dinâmica da minha vida quando eu comecei a trabalhar com rede social e ser uma pessoa física na rede social, entendeu? Eu tive casos, assim, tipo, de privacidade, de coisas que pra mim foram tão tensas, ofensas. Eu acabei entrando. Mas é bem louco, Cris, assim, se hoje em dia tá essa cultura do cancelamento, se tá todo mundo aí, tipo, a gente já estava vivendo isso quando a internet era tudo mato, entendeu? Então, assim, agora é uma escala louca, né, mas... Então tem coisas assim, às vezes a gente vai se reduzindo a certas caixinhas por uma defesa, assim, por medo, sabe? E depois a gente percebe que, ai, caralho, agora eu tô restrita demais, não devia ter feito isso, você quer dar a volta por cima, a volta por baixo, a volta pelo lado, sei lá, pra onde você quer ir. E aí a gente reclama no almoço com o amigo, pô, as pessoas só me chamam pra falar de influência, vamos falar sobre outra coisa. Aí esse amigo é corajoso o suficiente pra chamar essa pessoa pra falar sobre outras coisas, né?
Você ser a representação dessa grande caixa causa esses problemas, e eu acho que conecta muito com o segundo Boa Noite Internet de todos os tempos, que é Você Não É o Seu Crachá, que você está falando isso direto, de que essa identificação de... E foi muito engraçado quando eu fiz esse programa, que teve gente que falou assim, eu juro que o programa... Eu achei que ele era super específico meu, assim, eu tenho essa coisa de ser o Cris do Facebook, eu não soube lidar com isso. E aí eu tive gente mandando um comentário assim, eu sou estagiário de um escritório de advocacia e eu me via... Eu falei, cara, você é estagiário, assim, você... Não! E eu falei, não, beleza, então que bom que é um tema universal. Mas você se cola, não, mas eu sou advogado, e falaram mal de um advogado, e agora esse desprendimento que a gente precisa ter e das pessoas que estão do outro lado precisam ter também, fala assim, cara, eu não represento todos os advogados do Brasil, eu sou só um advogado que eu faço as coisas do meu jeito.
Sim.
E nesse grupo do... Até acabou essa piada, mas nesse grupo do WhatsApp do B9, o Maron, a gente pega de jornalismo. Porque os jornalistas, né, a mídia, não sei o que e tal. E ele defende, não, gente, olha só, numa redação, assim que funciona, não sei que. Como ele tá fora de redação, já tem, sei lá, 2, 3 anos, essa piada meio que já morreu, mas... Você vira meio que o representante daquela classe, entre na sua família e seus amigos e tal.
Vira pra caralho. E óbvio que isso tudo tem os dois lados, né? Porque ao mesmo tempo que quando dá merda você é culpada... E o Pix, você criou um monstro, Bia Granja, faça alguma coisa, não sei o quê. Por outro lado, quando rolam coisas muito legais, você também pode ser a culpada, né? Você também é lembrado, tipo, as pessoas vêm com depoimentos muito incríveis, elas vêm te pedir ajuda. E assim, eu tô aqui reclamando da minha caixinha, mas tipo, eu sou muito alimentada por isso, sabe? Até, eu não quero falar mal da minha caixinha, mas... Mas é que é uma caixinha de novo, essa coisa de você não é seu crachá, eu acho que é muito o papo do nosso tempo, assim, sabe? Porque a gente veio dessa geração aí de, meu, trampo e hierarquia, enfim, a gente veio de um lugar em que a gente tinha que estudar, escolher uma vocação, uma carreira, não uma vocação, né?
Ser doutor.
E seguir isso, e trabalhar e tal, e a gente estava preso nessa caixinha, tipo, sei lá, o pai do Bob, né, ele trabalhou, tipo, 50 anos na mesma empresa, sacou?
Uhum.
E meu pai, enfim, até onde ele ficou vivo, ele também trabalhou na mesma empresa, e tipo, você tinha a caixinha, né, isso bastava, assim, que inferno que agora que a gente tem opção, e a gente tem que... e a gente conhece outras caixinhas. Tem acesso às coisas, entendeu? Sei lá, eu fico brincando, né? Quem me acompanha aí no meu Instagram e tal, conhece um pouco mais de outras coisas que eu dou uma pincelada, assim, de coisas que eu amo pra caralho. Tipo, eu amo tubarão, muito, assim. Nível raro, tem tubarão tatuado, é ridículo. Eu vejo documentário, eu estudo, eu pesquiso, assim, é uma coisa...
Então você é entusiasta da frase do Tracy Morgan, do 30 Rock, que é... Viva toda semana como se fosse Shark Week.
Exatamente. Eu espero a Shark Week. Eu vejo todos os episódios, até os que são muito ruins e tal. Mas assim, eu tenho mais uma adoração pelo Tubarão Branco, estudo e tal. E até vou começar agora a fazer curso de mergulho para poder mergulhar com os tubarões em águas profundas, que é um rolê muito louco, que você fica, tipo, 4 dias morando no alto mar, tipo, demora 6 horas, Nossa. 7 horas para você chegar nesse lugar, que é tipo Tinder dos tubarões brancos. Né, onde eles vão pra casa lá, não sei o que, né.
Vai lá, Bia, boa sorte, depois conta pra gente como foi.
Se você voltar pra aqui, mas lembra de ficar dentro da caixinha, né? Não sai da porra da jaula.
Mas eu senti no que você tá falando aí, que então a gente começou o papo, eu sou outras coisas, tubarão, Kombi e tudo mais, mas em vários momentos você olhava com carinho para sua caixinha e falava, não, a minha caixinha é legal, a minha caixinha tem vantagens. Como é que isso está conciliado na tua cabeça? Qual o lado bom da caixinha e, no fim das contas, onde você prefere estar?
Eu acho que Eu falo mal da minha caixinha, mas eu gosto dela mesmo. Eu acho que tá numa caixinha assim tão bem definida, te dá uma segurança muito grande pra desde dar 9 entrevistas em uma semana, mas também, tipo, sei lá, no momento como esse que a gente tá, que a gente tem que reinventar, tipo, cara, você conhece tão profundamente isso que você vai vir com uma solução, um novo produto, um novo serviço, alguma coisa. Eu acho que eu já pivotei várias vezes, né? Eu já mudei o curso da UPix muitas vezes ao longo desses 14 anos. Eu acho que se eu não tivesse essa segurança de ter essa caixinha tão bem definida, de entender tão profundamente disso, eu não teria feito, eu teria amarelado, eu não teria conseguido, eu teria que estar trabalhando pra alguém, sabe? Uhum. Então, acho que é muito bom, assim, essa caixinha, ela é uma zona de conforto também, né? Então, putz, isso aqui eu domino muito, eu posso falar disso aqui de trás pra frente, de frente pra trás, eu improviso, eu, sabe, eu gosto pra caramba, né? Eu não estaria fazendo, de fato, isso se não fosse... Se eu não curtisse, eu não visse alguma coisa nisso. E tá muito real, assim, ligado a uma coisa muito mais profunda pra mim, que é essa coisa do ter voz, sabe? Eu acho que quando você tem você faz algo que tá ligado a uma crença tão profunda, assim, putz, cara, o digital deu voz, assim, deu um protagonismo, mudou a porra toda, isso é importante. Sim, sim, sim. Trouxe diversidade, trouxe outras narrativas, a gente não podia estar preso naquele lugar que a gente tava, sabe?
E eu tenho... essa mesma opinião especificamente sobre podcast, assim, isso é verdade para o digital como um todo, para qualquer plataforma, mas de uns anos para cá, até porque começa a ter, a gente meio que esbarrou nesse assunto, começa a ter as boas práticas, entre aspas, né? Não, no Instagram é assim que você tem que se comportar, no blog é assim que você tem que se comportar, e aí coisas muito diferentes não conseguem aparecer por conta de algoritmos e tal, e o podcast ainda, não sei se vai acontecer isso, mas o podcast ainda é esse território onde, pessoas conseguem, e aí tem o trocadilho óbvio, ter voz, mas... onde também as pessoas estão tendo uma relação boa com... Até as expectativas, assim, tudo bem, eu tenho 50 ouvintes e acho show, entendeu? Contei essa história em algum... Acho que foi num especial de férias do ano passado. Um cara que... Eu tava ouvindo o podcast, o cara mandou... Ah, ouve meu podcast aí. E ele, no fim, ele fala... E a gente chegou a 50 ouvintes, somando todos os programas que eu fiz. Eu tô super feliz, obrigado. Eu falei assim, caraca, bicho, que legal. Porque se eu tivesse depois... Não lembro quantos programas. Depois de 5 programas, 50 ouvintes... Eu tinha desistido e eu vejo várias pessoas com uma relação mais saudável com isso, de que, cara, o que eu preciso é tirar isso que está dentro de mim e jogar para o mundo. O que, que o mundo vai fazer com isso, aí é problema do mundo e não meu, então eu concordo muito.
Não, e quando eu penso sobre isso, assim, quando eu falo isso, sobre se ter voz, né, você ser protagonista, tipo, o influenciador, essa figura do influenciador, a influenciosfera, ela é uma manifestação disso, né? Ela talvez é a mais mercantil, por isso que talvez ela tenha tanta luz, mas ela não é a mais importante. Porque pra mim é muito sobre esse protagonismo tá nos trazendo coisas, nos dando coisas, nos levando a lugares que são importantes pra caralho como sociedade, como ser humano, entendeu? Então, é sobre relevância, é sobre uma coisa verdadeira, é sobre novas e mais visões de mundo, assim, é sobre não se limitar ao que a gente conhecia, ao que é a massa, sabe? Então, pra mim, assim, o influenciador é uma manifestação disso, né? Dessa cultura do protagonismo, vamos dizer assim, da cultura que a gente tá criando junto aqui, sabe? Tudo bem, se eu tiver que falar de influência, eu vou falar, mas eu continuo acreditando na mesma coisa, que essa coisa da internet deu voz, deu protagonismo, trouxe essa diversidade, só que eu já falei sobre esse tema, que pra mim é o meu grande motivador, né, minha grande cenourinha, vamos dizer assim, de outras formas, antes de falar sobre, influência, mercado, não sei o quê, eu tava só celebrando tudo isso, a gente fazia festa, tomava cerveja e falava porque a gente queria se encontrar e falar, então assim, eu acho que essa é a consistência, sabe, eu acredito tanto em uma coisa que as diferentes manifestações que ela teve ou vai ter, né, ao longo dos anos, eu vou lidar com elas de um jeito, tá bom, agora vamos falar disso, vamos entender, vamos ver o que a gente faz com isso, como a gente ajuda e tal, sabe? E eu acho que isso é a boniteza de ter uma caixinha. A minha caixinha, na real, não é influência, sacou? Influência é a manifestação, a minha caixinha é sobre protagonismo, é sobre voz, é sobre diversidade, é sobre verdade, tipo, são coisas muito mais importantes do que a Pugliese, sabe?
Então, acho que... A influência é o pé na porta pra te chamar e pra dar nova entrevista.
É a manifestação legal. Pop, né, vamos dizer assim, disso tudo aí, ok, eu posso fazer, e se eu puder deixar alguma coisa legal pra ser uma influência bacana, pra gente começar a ter boas influências, tá tudo certo, assim, então eu acho que essa é a boniteza da coisa pra mim, tipo, isso é o que eu acredito, e quando eu vejo meus textos de muito tempo atrás, as coisas que eu fazia, a coisa que eu falava, é sempre sobre isso, eu sempre volto pro mesmo lugar, que não é o influenciador, mas é essa verdade, esse protagonismo, essa coisa que pra mim é muito mais importante pra gente como ser humano, entendeu? E... Então, eu brilho meu olho, assim, sabe? Me brilha o olho quando eu vejo, tipo, um projeto foda de conteúdo da periferia, tá trazendo uma visão diferente, tá lá, e isso me motiva. Então, eu acho que essa é a coisa boa, assim, e pra mim é muito consistente, eu acredito verdadeiramente nisso, e até pelo meu histórico de vida, o quanto eu tive que construir esse lugar pra mim, enfim, eu acho que tá muito ligado ao que eu sou, sabe? A minha vida mesmo, as coisas que eu passei e tal, por isso que ele, eu acho que é tão intrínseco. Não dá sempre pra gente chegar nesse lugar, né, como você tava falando, tem muita gente que faz pela formação, tem muita gente que faz pelo dinheiro, tem muita gente que faz pelo ego, tem muita gente que faz porque não tem opção. Eu entendo o lugar de privilégio que é, né, poder trabalhar com algo que é tão verdadeiro pra você e tal. Enfim, eu acho que a boniteza da coisa é essa, porque me preenche, me alimenta, eu gosto, e só que às vezes eu quero falar sobre outras coisas mesmo.
Eu falei no início do programa da frase que é a minha bio, né, de que eu escrevo para saber o que eu penso, e essas conversas aqui do Bônus Internet 2020 são muito isso. Eu já tô aqui pintando a minha caixinha, escolhendo o nome que eu vou escrever para entrar nela e ficar confortável. Inclusive, com o programa voltando agora, nessa nova temporada, eu também voltei a participar de lives e de outros podcasts, então passa lá no meu Instagram, sou o @crisdias, para saber por onde eu vou. Mas eu também estou aproveitando para me divertir, fazendo outras coisas em plataformas que eu nunca usei, e então de vez em quando eu transmito uns joguinhos lá no Twitch. Então já fico aviso de que eu não sou pro gamer, não sou, né, fera. A gente mais erra do que acerta, mas pelo menos o que? Se diverte. Então é o twitch.tv/crisdiastv, né? Tem o TV no final. Ou então eu aviso lá no Twitter, esse aí você já sabe, eu sou o @crisdias. Bom, espero que a sua quarentena esteja indo bem por aí, que cada dia esteja sendo melhor que a véspera, porque aqui está sendo isso um dia de cada vez no tal do novo normal. O Bônus de Internet é uma produção da Ampere e foi editado pela Jéssica Correia, que agora fica esperando para ver o que eu vou falar dela aqui no encerramento. Tô ferrado, eu criei um monstro. Bônus de Internet, Bônus de Brasil, por hoje é só.
Ampere. Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.